Rede.
Está iniciando agora, Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT. Apresentação, Rosana Broglio Garbim.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está iniciando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado por meio de convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios associadas. O nosso tema hoje é a arbitragem. A arbitragem do direito brasileiro é uma forma alternativa de dirimir conflitos através do qual as partes estabelecem, em contrato ou simples acordo, que vão utilizar o juízo arbitral para solucionar controvérsias existentes. A sentença arbitral tem o mesmo efeito da convencional, sendo obrigatória entre as partes. Ela desponta como uma alternativa ao sistema judicial estatal tradicional. As alterações à lei de arbitragem buscam dinamizar este processo. Para tratar dessas alterações e debater este tema, são nossos convidados o desembargador do Tribunal de Justiça, Francesco Conte, e o procurador do Estado e professor universitário, José Luiz Bolzan de Moraes. Sejam bem-vindos aqui para tratar desse tema, que é um tema que a gente sabe relativamente polêmico, né? Acho que para situar primeiro aqui os nossos ouvintes, a gente podia contar um pouquinho desse histórico, dessa lei de arbitragem, como surgiu, né, Bolsa? O tratamento aqui é informal, podemos ir falando.
Claro. Não, com certeza. Acho bom até porque muitas vezes tem uma certa confusão em torno desses debates e também acho que é fundamental se perceber Em que circunstâncias ele se coloca, né? Ou seja, essas ditas novidades, e também qual é o papel, muitas vezes, que está, de certo modo, também por trás dessas modificações, né? Na realidade, essa discussão sobre arbitragem, mediação, conciliação, negociação, ou seja, ditos formas alternativas, que eu particularmente não gosto desse termo, acho que alternativas parece que é uma coisa que está ao lado, é uma outra forma de tratamento de conflitos, uhum. Né? Ele vai ressurgir, de certo modo, no contexto da discussão em torno do chamado acesso à justiça. Quando sobretudo, alguns processualistas, né, em escala internacional, aqui no Brasil ficou famoso o livro do Mauro Capelletti, do Brian Garf, que foi uma parte dessa grande pesquisa que foi feita por esses autores, né, que foi traduzido como Acesso à Justiça, ainda lá nos anos 80.
Eu ia falar, isso é uma discussão que vem
dos anos 80. Tanto é que quando nós criamos o Juizado de Pequenas Causas aqui, hoje Juizados Especiais e tal, tudo isso, de certo modo, está dentro, assim, coloca no interior dessa grande discussão do acesso à justiça. Por quê? Porque o acesso à justiça se tornou o quê? Um direito fundamental. Ou seja, antes, o acesso à justiça era uma liberdade. Você poderia ir ao judiciário, ao sistema de justiça, vamos dizer assim, de modo mais amplo. Depois ele se tornou um direito de acesso, um direito positivo, uhum. A gente poderia dizer, de certo modo. E com isso se tornou um problema, ou seja, não basta eu disponibilizar um sistema de justiça, é necessário que eu permita, que eu conduza, que eu faça com que as pessoas possam chegar a esse sistema.
Que é um problema também que é de difícil solução, naturalmente,
é um problema, a gente pode dizer, quase que insolúvel, né? Porque na medida que você não apenas abre as portas do judiciário, e viabiliza maior acesso ao sistema de justiça tradicional, assim, ao judiciário, você cria um problema secundário. Né? Por quê? Porque isso vai gerar o quê? Um acúmulo de demandas. Não é à toa que no Brasil se discute tanto hoje também a questão, né, do grande número de demandas, inclusive muitas vezes a questão do descompasso entre o acesso, ou seja, a entrada de demandas, e a saída. Ou seja, o input e o output. Né? Então há um congestionamento aí. Por quê? Porque, de fato, se viabilizou mais acesso ao sistema de justiça, desde aquela coisa dos hipossuficientes. Tanto é que o Estado hoje criou, você tem instituições estatais para isso. Né? A própria Defensoria Pública foi constituída exatamente para quê? Para viabilizar o acesso dessas pessoas, de certo modo.
Então, que também é uma coisa nova. Se nós pensamos também, hoje em termos.
Hoje você pega ações em juízo que todas as partes envolvidas, todos os envolvidos, são públicas. São pagos pelos corpos públicos. É o juiz, é o defensor público, é o Ministério Público e o Procurador do Estado. Se todas as partes que estão naquele processo são pagas pelo Estado. Exatamente em razão desse grande contexto. Depois, Se eu me alongo também, pode me cortar,
Rosana? Aí chega.
É que depois que vem um outro, uma outra questão.
Outras,
claro,
né,
num outro momento vem exatamente isso. Ou seja, você tem a abertura do acesso, você tem novos direitos, como eles vão dizer, e depois você vai ter uma terceira fase, que chama a terceira onda de acesso à justiça, que é exatamente a criação de mecanismos novos. Ou a recuperação, diria, de mecanismos ou de outros mecanismos para tratamento de conflitos.
E vem. Recuperação é um termo interessante, né? Porque é formas que, na verdade, acabam existiam,
existiam antes, né? E depois, evidentemente, no contexto do Estado moderno, do dito Estado moderno, o sistema jurisdicional o Estado assumiu para si essa tarefa e colocou toda essa, vamos dizer assim, essa atribuição no âmbito da jurisdição. Né? Tanto é que a gente fala nas faculdades de direito, a gente precisa o monopólio da produção e da aplicação do direito. Né? Então, tudo está dentro do Estado, né? No caso, a produção no legislativo e a aplicação no judiciário, para simplificar.
Hoje nós vamos falar um pouquinho hoje mais específico, mas embora entrem todas essas outras formas de solução de conflitos, sobre a questão essa da arbitragem no direito. E aqui conosco o desembargador Francesco Conte. Francisco, como é que tu enxerga isso assim de forma geral, em especial diante dessas modificações dessa lei de arbitragem?
Bom, eu iniciaria cumprimentando a Rosana e o professor Bolzan, dizer que é uma honra poder estar aqui compartilhando esse programa com o professor Bolzan e com a colega Rosana, e também cumprimentar os ouvintes da nossa rádio web, a rádio aqui da Júris. Eu estou em mãos aqui com uma obra, né, do professor José Luiz Bolzan de Moraes, Mediação e Arbitragem, Alternativas à Jurisdição, né, da Livraria do Advogado, na qual eu, na contracapa, eu leio aqui a apresentação que foi feita pelo professor mineiro Ricardo Antônio Lucas Camargo, que ele inicia, e essa visão que me perturba em relação a essa questão da lei da arbitragem, que ele inicia, vou ler aqui só a introdução, que eu acho que resume de maneira bem clara o meu ponto de vista a respeito do assunto. O professor Ricardo faz a seguinte observação: como se pode ver, né, a respeito da obra do professor Bolzan, né, como se pode ver, nada mais oportuno do que a análise feita nessa obra dos meios alternativos à jurisdição em um contexto de desmantelamento do Estado para a emancipação do poder econômico privado de qualquer freios que o condicionem ao cumprimento de uma função social e para aprofundar cada vez mais a exclusão social. Como foi dito com toda a propriedade na conclusão, e aí ele segue, né, com a conclusão do professor Bolzan, mais ou menos na mesma linha. Então, o que me preocupa, Rosana e professor Bolzan, é essa lei da arbitragem, mais especificamente da arbitragem. Não falo aqui da mediação e da conciliação, que fazem parte já do...
E que tem um contexto diferente.
Que, né, tem,
mas é importante que seja
são
bem...
mecanismos completamente distintos.
O que me preocupa mais especificamente, então, é a questão da arbitragem. Esse tribunal arbitral, juízes arbitrais, essa justiça arbitral, que na minha concepção é o que diz aqui a apresentação do livro do professor Bolzan. Ela é mais um mecanismo de desmantelamento do Estado, né, do poder público, né, no caso, ou seja, a privatização da justiça. Quer dizer, é uma forma de que a elite, vamos dizer assim, burguesa, e faz parte do seu direito de buscar, aí sim, alternativas, vamos dizer assim, aos seus problemas, à resolução dos seus problemas, fugindo do poder do Estado. Né? Então, ela cria, então, esse tribunal arbitral, que, como se vê na legislação, como já foi apresentado pelo professor Bolzan, ela é uma justiça paralela, não é nem alternativa, como diz o professor, ela é paralela ao Poder Judiciário, se utiliza do Poder Judiciário, que estranhamente, na minha ótica, de se ver artigos como aí quem vai executar a sentença, claro, os atos coercitivos dessa relação,
continuam,
vamos dizer.
Continuam privativos nossos, né?
Continuam privativos, isso? É porque eles não têm nem como. Né? Porque podem eles não têm como usar a coerção ainda, por enquanto, vamos dizer assim, Né?
Concorda que esse quadro apresentado sim pode se apresentar efetivamente?
É, Rosana, eu particularmente tenho assim, uma leitura que, de fato, um olhar macro do tema é exatamente esse, ou seja, a retomada da arbitragem na experiência brasileira em particular, né, porque a arbitragem é um instituto internacionalmente reconhecido e utilizado, mas na experiência brasileira e no contexto da experiência brasileira, ele responde talvez a duas grandes intenções. Ou seja, ele vem no bojo da reforma do Estado. Ah, então, quando se falava em crise do judiciário, a questão da justiça, a arbitragem que se coloca uma alternativa para reduzir demandas, etc., e também no campo da própria privatização, então ele vem no âmbito da reforma do Estado, e ele vem também, por outro lado, para responder aos interesses de determinados setores econômicos, evidente. Por quê? Porque a arbitragem é um mecanismo muito mais apropriado, ou muito mais direcionado a... Assim, há questões de natureza econômica ou a grandes negócios, não está ligado muito às pequenas causas, né, como se fala, as relações mais
de família,
evidente. Porque, de fato, se você olhar na experiência, por exemplo, das grandes corporações econômicas, os grandes contratos internacionais, etc., você vai perceber que lá, mesmo antes da cláusula da lei de arbitragem de 96, você já tinha, de certo modo, uma demanda por isso, e você tinha uma imposição quase, sobretudo naqueles negócios que envolviam agentes brasileiros, né, nacionais, com agentes econômicos internacionais. Né? Até porque, e uma das questões era exatamente essa, ou seja, os agentes internacionais não queriam ficar correndo o risco de, em um eventual litígio, cair no judiciário. Então,
não
acho que esse,
não
esse,
querem, né?
Claro, esse eu acho que é um aspecto importante. E também porque eu acho que é um outro aspecto que às vezes passa desapercebido e que merece atenção, que é também, por ser uma justiça privada, como alguns dizem, a arbitragem, ela tem como uma característica, embora com a reforma agora recente da lei isso modifique um pouco, mas ela tem uma característica que é a característica exatamente inversa da jurisdição. Se a jurisdição ela opera no público, ou seja, na visibilidade, todos os atos judiciais são públicos, de regra, a arbitragem, ao contrário, como ela é uma justiça que interessa apenas às partes envolvidas, ela opera no segredo, na confidencialidade. Tá? E às vezes a gente pode dizer, mas são renegócios que envolvem interesses disponíveis, relações comerciais. Bom, mas quem disse que nessas relações comerciais não tem uma repercussão que interessa à sociedade, ou ao consumidor, ou determinados atores sociais?
Chamasse atenção antes, inclusive, né, dessa questão de daqui a pouco o interesse público maior, né, ou também sim, sim. O papel social dessas empresas todas, né?
Pois é, então o que se vê também é essa questão de que nessa lei da arbitragem também visualizo ou sinto essa situação de, por exemplo, o Poder Judiciário acaba se colocando como um agente auxiliar, um órgão auxiliar do Tribunal Arbitral. Porque o Poder Judiciário não busca nada no Poder Arbitral, não utiliza o Poder Judiciário, não vai no Poder Judiciário, mas no Juizado Arbitral. Né? E a Justiça Arbitral vem ao Poder Judiciário para executar a sentença, né, de forma coercitiva, vem para a busca de cautelares preliminares, enfim, que depois podem ser modificadas, né, alteradas pelo juiz, como diz, juiz de fato e de direito, diz a lei arbitral. O juiz arbitral, ele é juiz de fato e de direito, né? Usam termos, tribunal, juiz, sentença, são todas do Poder Judiciário,
né?
Que são utilizadas, né, dentro do Tribunal Arbitral. E então eu vejo também que o Tribunal, o Poder Judiciário acaba sendo um órgão auxiliar, né, de prestação, né, para essa justiça.
Francisco, eu vou ter que te interromper, porque, como eu disse, o nosso tempo passa rapidíssimo, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.